Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, olá a todos, mais uma semaninha.
Essa semana a gente teve um número muito importante, que foi o número de inflação nos Estados Unidos. Ele gerou alguma volatilidade no mercado, mas ao final da semana o mercado terminou meio como começou, né, Portela?
Esse número assustou, está todo mundo bem preparado para um número mais forte, né, de inflação nos Estados Unidos. O próprio Fed, né, o Banco Central Americano, vem preparando o mercado, que a gente já tem uma alta que eles julgam ainda como temporária, né? Só que ela veio bem acima das expectativas. Isso trouxe, né, um temor no mercado do Banco Central começar a mudar o discurso, né, começar a antecipar um pouco a discussão de retirar os estímulos. Depois do período, dados empregos que vieram mais fracos, né, semana passada, o mercado estava jogando, né, para frente, mais para agosto, setembro, a discussão do Banco Central americano de indicar, né, um início de retirada de estímulo. Esse número de inflação mais forte traz aí um temor da inflação, né, estar, né, acordando, acelerando aí mais rápido do que o esperado. O mercado está dividido, né, quando você olha os itens, né, vários itens que com toda a cara que vão ser transitórios, mas você coloca uma incerteza aí no cenário, né? O mercado se protegeu, né, o dólar chegou a ficar um pouco forte, as bolsas caíram, mas a gente está fechando a semana com o mercado bem estável, né, e vamos acompanhar os próximos números nas próximas semanas.
O interessante do número, que esse fenômeno de inflação que acontece no momento, ele é um fenômeno bem global, né? Os itens que geraram pressão no número americano, nessa semana a gente teve também o IPCA, a gente também teve alguma pressão desses mesmos itens que fizeram lá nos Estados Unidos. Então a gente basicamente teve uma variação de 0,9 no mês a mês, né? Acho que é a maior alta no mês a mês para o núcleo da inflação, acho que desde a década de 60. Então, de alguma forma, mesmo sendo um indicador de núcleo, né, que em teoria a gente, quando olha o núcleo, a gente está retirando os fatores que são mais voláteis e em teoria seriam mais transitórios e menos permanentes, mas mesmo assim a gente teve uma pressão grande de alguns produtos que compõem o núcleo de inflação, e aí por isso que tem muita gente interpretando como transitório. O próprio Fed vem deixando claro que acha que toda essa situação é transitória. O que pressionou foi veículos, né? A gente tem um problema de falta de semicondutores que está atrapalhando a produção global de veículos. Então você tem paralisação generalizada na cadeia de produção de veículos global. E aí isso fez com que você faltasse carro para vender. O que aconteceu com o preço do carro usado nos Estados Unidos? O preço do carro usado subiu 10% na variação do mês a mês. Assim, é uma alta substancial. E aí junto com ele também subiu aluguel de carro, subiu 16%. Seguro para carro também subiu. Carro novo também subiu. Então é muito ligado a um problema de falta de oferta desses produtos, porque você tem uma crise global de falta de semicondutores gerados como consequência da pandemia, né?
Quando normalizar a cadeia de produção, isso vai voltar a estabilizar, vai voltar para um padrão normal. O problema e a preocupação no mercado é que daqui para frente, com a reabertura da economia, e todo o dinheiro que foi injetado, né, principalmente nos Estados Unidos, os cheques de 1.400 dólares, vai juntar aí uma força aí né, da demanda, né, todo mundo voltando a gastar, voltando para a vida normal nos Estados Unidos. Aliás, começaram a liberar você andar sem máscara, né, quem tiver vacinado, então acho que vai ter aquela sensação de vida voltando ao normal. Então, você está com um problema na cadeia produtiva global. E junto com essa entrada de demanda, todo mundo voltando a consumir, voltando para a vida normal, pode ser que a inflação, né, pelo menos no curto prazo, fique bem mais alta, né, e comece a incomodar o mercado, porque esse é o grande risco, né? Para o rally global que a gente tem visto, se a inflação realmente aparecer mais consistente, a gente vê sinais de inflação de demanda, o Banco Central vai ter que puxar o juro, que nem o nosso Banco Central aqui no Brasil está puxando, e com isso você vai segurar aí os ativos na economia global.
Mais do que nunca, a gente tem que ficar bem atento aos dados de emprego, para saber se começa a observar pressão autista dentro dos salários, que aí o salário acaba sendo sempre o ponto que leva a um aumento de preço generalizado na economia. Então olhar os dados de mercado de trabalho, olhar se tem pressão salarial. Tendo pressão salarial, efetivamente é a hora do Fed mudar da postura. Então os próximos dados de mercado de trabalho se tornam ainda mais relevantes. Então, vindo para o Brasil, a gente teve a ata do Copom. A ata do Copom, ela de alguma forma sinalizou a mesma coisa que havia sido sinalizada no statement da semana passada. De alguma forma, o Copom, ele clarificou mais ainda essa questão da normalização parcial e, num primeiro momento, foi visto como mais dovish nesse sentido. Hoje a gente até teve uma live com o diretor Bruno Serra, no qual ele veio tentar corrigir essa interpretação do mercado. O Banco Central, de alguma forma, com um probleminha aí de comunicação nessa questão de normalização parcial. Além da ata, a gente tem no Brasil de relevante continuidade no processo de revisão autista de PIB. Está todo mundo revendo os números de atividade para o ano de 2021 para cima. A gente tem ali, a gente está mais próximo a 4% e a gente vê instituições indo ali próximos a 5% de alta no ano. Então é um cenário de crescimento econômico bem considerável no Brasil para o ano de 2021 que está sendo projetado. Importante também a gente lembrar que semana que vem, ao que tudo indica, vai ser colocado em votação na Câmara o PL da Eletrobras e na CCJ da Câmara também ser votada a reforma administrativa e, de alguma forma, seria uma sinalização mais positiva vindo do Congresso.
O momento para o Brasil está bem positivo, né? Acho que essas revisões de PIB, né, para ao redor de 4,5%, junto com a perspectiva da agenda de reformas andar um pouquinho, né, além da administrativa, que eles devem votar uma aprovação ali, de começar a discussão na CCJ, tem a Eletrobras, teve também uma votação para reduzir aí o chamado kit de obstrução, onde a gente perdia bastante tempo para votar todas as matérias no Congresso. Então, a gente vai ganhar tempo e agilidade para avançar nas reformas. Teve também o entendimento do Pacheco com o Arthur Lira sobre a reforma tributária, decidiram aí o fatiamento, parece que parte vai andar via Senado, parte vai andar via Câmara, então a gente pode entrar em um momento mais positivo do Brasil, né? Se a gente tem um lado negativo global, via Estados Unidos, com essa incerteza aí da inflação, acho que o Brasil parece que a gente está entrando aí num período bem positivo, né, de revisão, de crescimento para cima, da moeda aqui, do dólar mais controlado, com a volatilidade caindo, né, muito em função aí da alta de juros, está ajudando a estabilizar a moeda, e essa agenda de reformas aí começando a andar.
A gente também teve na semana o IPCA de abril, ele veio muito próximo ao esperado pelo mercado. Abril marcou provavelmente o ponto mais baixo de inflação do ano, com devolução da alta de combustíveis. Para o mês de maio, a gente espera que os números sejam mais elevados por conta de mudança de bandeira tarifária e alguma pressão dentro de combustíveis também. De Brasil, esses são os pontos principais. Internacional é isso que está regendo o mercado, né? Então, pessoal, agradecer, muito obrigado a todos. Até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.